Olá, essa é a disciplina de Antropologia para Administração. Eu sou o professor Teófilos Rifiotti. Nós vamos começar hoje a unidade número 1. A unidade número 1 chama-se, veja aí, unidade 1, dimensão simbólica e alteridade. Em primeiro lugar, você deve saber quais são os objetivos dessa unidade. Então vamos olhar esses objetivos. Objetivo número 1 é a discussão sobre a dimensão simbólica da vida social. 2. Alteridade e intersubjetividade. Na verdade, nós vamos falar nesse tópico sobre a ideia de relatividade cultural. E 3. Terceiro objetivo é a abordagem antropológica dos fenômenos sociais. Eu quero que você, nessa unidade, então, se sensibilize à ideia de como fazer uma abordagem antropológica da vida social. Ok? Mas você primeiro tem que saber, vai me dizer o que é antropologia. Bom, não sei se isso é em primeiro lugar ou é em último. Difícil a gente definir o que é antropologia. Exigiria que você conhecesse bastante teoria sobre a história das ciências humanas e, particularmente, da sociologia, da antropologia e etnologia. Deixa eu só te dar uma pista que eu acho que você precisa para iniciar essa tua compreensão. Em primeiro lugar, antropologia, claro, vem de antropos, que quer dizer ser humano, quer dizer povo, e logos, que é o estudo do ser humano. Bom, mas essa é uma definição muito genérica. Tanto é assim que, mais ou menos lá pelo século XVIII, final do XVIII, já existe a ideia de antropologia, mas ela é basicamente um estudo do ser humano, quer dizer, do povo, das raças, mas do ponto de vista apenas físico ou biológico. Então, a primeira ideia é que a antropologia, quando ela surgiu, ela era mais o estudo do animal, vamos dizer assim, humano. E essa ideia nós não trabalhamos hoje. Particularmente hoje, depois do século XIX até o XX, e agora no XXI, nós temos uma disciplina que faz o estudo sistemático da vida em sociedade. Tanto é que nós dizemos que a antropologia estuda as propriedades gerais da vida social e da diversidade humana. Então, a antropologia pode ser definida como uma disciplina que estuda as propriedades gerais da vida social e da diversidade humana. Estou insistindo nas duas coisas, você já vai compreender por quê. Veja bem, o campo da antropologia, vamos olhar aí. O campo da antropologia vai muito variadamente, tanto na questão das designações, porque às vezes ela estuda sociedades diferentes. Por exemplo, nós usamos mais a palavra antropologia, como você está vendo aí, mais diretamente ligada às sociedades urbano-industriais. E a ideia de etnologia mais aplicado às sociedades indígenas, povos que vivem de modos mais tradicionais. Mas a designação do campo também engloba etnolinguística, etnomusicologia, até etnomatemática, que são as formas, então, como nessas culturas mais tradicionais são vistas a linguística, a língua, a música ou a matemática. Além disso, a antropologia, como um campo mais amplo, ela recobre um conjunto enorme de variedade de campos de estudo. A saúde, a violência, a cibercultura, a cultura organizacional, ou as sociedades indígenas, minorias sociais. O campo, então, é diversificado e estuda vários tipos de sociedade. Ora, o básico que une esses estudos, tanto no que se refere ao recorte étnico, quer dizer, que tipo de sociedades nós estamos analisando, quanto que tipo de campo, é a chamada dimensão simbólica. O que faz a diferença entre antropologia e muitas outras disciplinas é a concentração na dimensão simbólica dos fenômenos sociais. Olha aí na sua tela e você vai ver uma definição para essa ideia de dimensão simbólica. Veja aí, todas as sociedades humanas têm uma série de modos de agir e pensar que podem ser chamados padrões de comportamento normativo, que podem ser não racionais e não utilitários, mas que desempenham um papel crucial na estruturação da vida social. Ora, a dimensão simbólica fala justamente de dimensões do comportamento que não necessariamente são racionais, intencionais ou instrumentais. São aquelas coisas que nós fazemos no nosso cotidiano e que nós apenas fazemos, nós não temos que parar para pensar. Se costuma dizer que os professores de antropologia, no início lá da antropologia, sobretudo nos Estados Unidos, faziam algumas brincadeiras com seus alunos, para mostrar a dimensão simbólica, o quanto ela é importante e o quanto ela é implícita, quer dizer, que a gente não para para pensar sobre ela, diziam para os alunos: quando você sair daqui e alguém te disser bom dia, pergunta para ele: por que que você está me dizendo bom dia? Se alguém estender a mão para te cumprimentar, você pergunta: por que que você está estendendo a mão para me cumprimentar? Se alguém faz isso, se você tivesse que fazer pergunta por quê para todos os atos que você faz, entre saindo aqui da aula e chegando na sua casa e dentro da sua casa, por que que alguém vai cozinhar? Por que que alguém cozinhou e não outra pessoa? Por que esse tipo de comida? Por que não outro? Se você tivesse que perguntar por que em tudo, você não conseguiria agir socialmente. A maior parte, então, dos nossos comportamentos vem de comportamentos que não são pensados explicitamente. Eles são simplesmente utilizados e reproduzidos. Mais do que isso, eles são reproduzidos porque, de alguma forma, nós confiamos neles. Nós acreditamos que essa é a maneira correta e adequada de agir. É essa maneira correta e adequada de agir que é pressuposto, significa que a cultura já tem uma dimensão que é uma dimensão expressiva. Portanto, ela não é instrumental e ela não é necessariamente racional. Observe bem essas duas figuras, a figura 1 e a figura 2. Se eu tivesse que perguntar para você bem rapidamente qual dos dois parece maior, o que que você diria? Bom, parece maior a parte de baixo. Então vamos olhar agora, eu vou tentar colocar um em cima do outro para que você possa confirmar se o de baixo é maior. Um sobre o outro, eles são do mesmo tamanho. Vou colocar de. Você já sabe agora que eles são empiricamente do mesmo tamanho. Vou colocar então um de novo embaixo do outro. Ora, o de baixo ainda continua parecendo maior. Aliás, o de baixo é esse aqui, não é isso? Eu vou fazer o de baixo passar para cima. E olha agora o que acontece. O de baixo continua sendo maior, só que o de baixo não é o mesmo. Deixa eu fazer de novo essa mágica. Esse aqui é o de cima e esse é o de baixo. O de baixo parece maior. Mas eles são do mesmo tamanho? Deixa eu confirmar de novo para você. Colocar um em cima do outro. Olha aqui, ó. Eles são absolutamente do mesmo tamanho. Eu vou explicar agora para você por que que um parece maior do que o outro. Olha só. Pensa comigo. Você já viu, eu já disse, mostrei que os dois são do mesmo tamanho. Nós colocamos um sobre o outro. Mas o de baixo continua parecendo maior. Então, mesmo que você já tenha a prova empírica, você observa que o nosso comportamento, a nossa percepção da realidade está muito guiada por outros elementos que não os da empiria e não da experiência. Coloquei em cima do outro, mas eu continuo vendo que o de baixo parece maior. Agora eu vou tentar racionalizar isso, te explicar. Olha só. O que a gente faz para comparar o tamanho do de cima com o tamanho do de baixo é fazer o seguinte: a gente olha a parte de baixo do de cima e a parte de cima do de baixo e diz assim: olha, essa parte aqui é muito maior do que essa. E a gente conclui a partir daí que a área, ou seja, o tamanho do de cima, é menor que a do tamanho de baixo. De fato, a linha aqui em cima é maior, mas eu estou comparando com a linha menor do de baixo. O que que a gente deveria fazer pela lógica? Comparar essa linha aqui da figura 2 com a linha de cima da figura 1. Aí, comparando o 1 com o 2, eles ficariam do mesmo tamanho. E é isso que eles são. Então, vamos ver agora. A gente já sabe que nós estamos olhando e comparando duas coisas diferentes. Estamos comparando a curvatura do de baixo maior com a curvatura menor da de cima e concluindo pelas áreas. Vamos ver o que aconteceu. Qual dos dois parece maior? O de baixo continua parecendo maior. E tem mais um detalhe: se eu colocar o de baixo em cima, imediatamente ele passa a parecer menor. Ora, o que eu quero dizer para você é que isso está refletido na ideia da dimensão simbólica da nossa percepção. Nós temos uma resistência na nossa percepção que é incapaz de superar a nossa capacidade intelectiva. Então eu já sei empiricamente, eu repito aqui, ó, que os dois são do mesmo tamanho, mas eu continuo vendo de baixo maior. Eu já sei a razão pela qual essa confusão se dá, que é a comparação de elementos diferentes. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo daria um tamanho igual, mas eu não consigo perceber assim. A nossa percepção dos fenômenos sociais é a mesma coisa. Ela está restrita à nossa capacidade de elaboração. E não adianta você racionalizar, porque ela tem uma dimensão simbólica. Vou dar só mais duas palavrinhas sobre a dimensão simbólica, que talvez seja útil. Nós sabemos que, por exemplo, é o Sol que gira ao redor da Terra. Não, não. Nós sabemos é o contrário, não é isso? A Terra gira ao redor do Sol. Ora, mas todo mundo diz, olha, o Sol passa aqui, o Sol se põe ali, como se fosse o Sol que tivesse em movimento. A gente tem a informação correta do ponto de vista científico, mas a gente continua tendo a mesma percepção social. Todo mundo olha para as estrelas e que céu estrelado e romântico, mas a gente sabe que algumas estrelas nem existem mais e muitas delas não estão ali com certeza onde nós estamos vendo. E, no entanto, nós continuamos olhando e apreciando o céu. A ideia é de que existe na dimensão dos fenômenos sociais sempre uma segunda dimensão que nós não apreendemos só racionalmente ou instrumentalmente. É uma outra dimensão que é da nossa percepção social. E é isso que nós chamamos de endoculturação e que é definitivamente definida pela ideia de dimensão simbólica dos fenômenos sociais. Bom, espero que isso tenha ajudado. Voltamos aqui para a aula. Para compreender a dimensão simbólica também, você precisa um pouco de uma definição do que é símbolo. Porque eu estou falando dos implícitos da dimensão simbólica. Veja aí, símbolos. Objetos, atos, conceitos ou formas de linguagem que acumulam ambiguamente vários significados e que simultaneamente evocam emoções e sentimentos, impelindo a ação. Veja bem, olha aí na tua tela e presta atenção na seguinte ideia. Não, símbolo, nós temos muita ideia de que é um objeto que é um símbolo, mas um ato, um conceito ou uma palavra pode ser um símbolo. E mais do que isso, o fato de ser simbólico significa que ele impele a ação. Não simplesmente que ele tem um significado. É essa dupla dimensão que a gente trabalha aqui. A dimensão de que é expressivo e a dimensão de que impele a nossa ação. A dimensão simbólica, então, aparece em diferentes tipos de comportamentos sociais. Ela não aparece simplesmente no comportamento do que a gente diz é um símbolo religioso ou é um símbolo do sistema financeiro. Ele aparece no nosso cotidiano. Veja aí, dimensão simbólica, onde é que ela aparece? Ela aparece nas mais diferentes atividades. Pode ser nas cerimônias, nas cerimoniais, nos rituais, trocas de presentes, mas também pode ser num gracejo, numa piada, num juramento, na maneira de comer, ou o que comer, ou o que beber. Nós temos acostumados, na verdade, a prestar muita atenção aos comportamentos racionais e temos muita dificuldade a compreender os comportamentos simbólicos. É que a nossa sociedade nos prepara para considerarmos que o que é válido e importante é aquilo que pode ser racionalmente pensado. Ora, a nossa prática social, cotidiana, não é feita só de racionalidades. Eu costumo dizer, não sei se vai servir para você, mas olha bem, quando a gente diz que o ser humano é um animal racional, a gente só se dá conta de que é um animal racional, ou seja, só pensa no racional. Mas temos que lembrar sempre que quando a gente diz na própria definição que é um animal racional, na verdade nós temos uma dupla dimensão. Ele tem uma racionalidade, mas ele tem toda uma outra dimensão. É o que nós chamamos a segunda dimensão. Não só a dimensão da animalidade dele, mas dos comportamentos que não necessariamente são racionais. A dimensão simbólica, então, envolve tanto os significados, que são próprios a cada grupo, mas também envolve a capacidade de impelir para a ação. Só que eu queria que você prestasse atenção que a abordagem antropológica não quer dizer simplesmente que existem diferentes formas e diferentes significados. Significa também prestar atenção aos significados que o outro dá e que não são necessariamente visíveis ou importantes para você. É o que nós chamamos, e é o próximo tópico, a ideia de alteridade. Como considerar, então, o comportamento pensado pelo outro? Como considerar o comportamento e o significado que tem para o outro? Ok? Nessa preocupação, nós usamos muito uma ideia, que é uma ideia clássica na antropologia, que chama imponderáveis da vida real. São aquelas dimensões que são da ordem simbólica, da ordem não pensada, não necessariamente instrumental, e que organizam a nossa vida. Veja aí, imponderáveis da vida real. Um conjunto de fenômenos de suma importância que não podem ser registrados apenas com auxílio de questionários ou documentos estatísticos. Devem ser observados em sua plena realidade. É aquilo que eu disse, se a gente tentar explicar todos os nossos comportamentos cotidianos, todos os gestos, nós nunca vamos chegar a compreender como é a vida em sociedade. Porque a maior parte das nossas ações, pensamentos, uso de palavras e símbolos, nós não pensamos sobre eles, eles são imponderados. Eles são da nossa prática cotidiana. E por serem assim, é que nós temos mais dificuldade de trabalhar com eles. Por quê? Porque eles não são apreensíveis num questionário. Eles não são apreensíveis racionalmente. Eles exigem que nós façamos uma observação direta no vivo de como as pessoas estão vivendo. No vivo, no cotidiano delas. Não basta você, então, simplesmente dizer, vai passar um questionário para saber como as pessoas se comportam. Você tem que fazer uma observação. E isso nós vamos ver na nossa quarta unidade, que é chamado de etnografia. Bom, então os imponderáveis da vida real envolvem uma dimensão não reflexiva, microscópica e cotidiana. Então, quem disser que vai fazer um estudo da teoria da cultura, um estudo da cultura organizacional, precisa lembrar que ele vai ter dimensões que não necessariamente são explicadas logicamente no comportamento dos sujeitos, uma dimensão microscópica e cotidiana. Você vai ter aí no seu texto um exemplo muito desenvolvido sobre uma relação entre antropologia e administração que me parece que pode ser muito útil para você compreender o que eu estou dizendo. Se refere ao caso da bolsa, é uma análise, né, antropológica da bolsa de valores de Londres, né? Na chamada City de Londres, ou coração financeiro, né, da Europa, se fez um estudo de como funcionam as negociações, como se funciona dentro, como se opera dentro no cotidiano da bolsa. E se observou que a maior parte dos negócios não são feitos com papéis escritos e documentos, embora milhões de libras circulem, eles não são. Essa circulação não é feita por documentos assinados. Ele é feito na base da palavra e da confiança. Ora, justamente os operadores são um grupo muito restrito que comungam de sistemas simbólicos muito próximos, estudaram nas mesmas escolas inglesas, frequentam os mesmos clubes, se vestem da mesma forma, têm proximidades ou compartilham vários códigos, inclusive códigos morais, intelectuais, mas também estéticos, também de prazer, de lazer, e em comungando esse conjunto de códigos, eles confiam muito uns nos outros. Se diz até que a bolsa não funcionaria se não fossem essas trocas, porque a velocidade da negociação exige que isso seja feito na base de um olhar, na base de uma palavra, na base das pessoas com as quais eu confio e trabalho. Portanto, é importante você compreender que os sistemas culturais são determinantes para a administração também dos negócios. Aliás, podia se perguntar, será um paradoxo? Que coisas ligadas a um mundo tão instrumental e racional como é o mundo dos negócios e o mundo do dinheiro, você tenha valores e sistemas simbólicos que comandam as operações? Será um paradoxo? Eu acho que não. Paradoxo apenas para quem considerar que o ser humano, os negócios e a administração se fazem apenas no plano da racionalidade. Se a gente lembrar que tem sempre essa segunda dimensão do humano, como diz o Abner Cohen, segunda dimensão que é a dimensão simbólica, nós vamos ter uma outra maneira de pensar a nossa própria realidade. Então, vamos tentar, fechando aqui, pensar no seguinte: se existem sempre outras maneiras de avaliar, outras maneiras de pensar, se existem sempre esse outro que eu tenho que estudar, que significa outros modos de aprender a realidade, então eu preciso sempre considerar que existe uma cultura válida para além da minha. Eu preciso aprender, e é essa a função das nossas unidades aqui, preciso aprender a observar essas outras culturas e saber como analisá-las. Para isso, eu preciso de um conceito-chave. Dê uma olhada na sua tela aí. É o conceito de relatividade cultural. Relatividade cultural é um conceito básico em antropologia, porque ele implica na ideia de que os julgamentos sociais são baseados na experiência, e cada indivíduo interpreta a experiência nos limites da sua própria endoculturação. Ou seja, dentro da sua própria formação cultural. Os julgamentos sociais, na verdade, eles são baseados na experiência de cada um de nós. Então, você não deve considerar que a ideia de relatividade cultural é uma obrigação que você tem. A relatividade cultural é uma maneira pela qual o antropólogo, ou a abordagem antropológica, te ensina a pensar os fenômenos culturais. E o antropólogo, então, ele sempre lembra que ele também foi endoculturado. Ou seja, ele foi. Sofreu um processo de culturação dentro da sua própria sociedade. Consequentemente, veja aí, consequentemente, cada sujeito pertence a uma cultura e percebe e avalia as outras a partir da sua, o que é uma forma de etnocentrismo. Ora, etnocentrismo, então, e relatividade cultural são duas noções bastante amplas e parecem que competitivas. A relatividade cultural significa ver a validade de cada uma das culturas no seu próprio sistema, e o etnocentrismo significaria que cada cultura prepara, por endoculturação, prepara os seus sujeitos para avaliarem a sua cultura e a cultura dos outros a partir da sua própria endoculturação. Ora, parece que são dois grandes opostos, mas o que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte: é que cada um de nós é etnocêntrico. Isso não é só um problema. Isso é uma maneira de ser, porque nós avaliamos, pensamos o mundo a partir da nossa própria cultura e não temos maneira de fazer de outra forma. Então, significa que o etnocentrismo é uma atividade própria da cultura e que a abordagem antropológica introduz a ideia da relatividade cultural. Vamos tentar resumir essa primeira unidade. Olha aí no seu, na sua tela, por favor. Unidade 1, então, resumo. Bom, quatro pontos para tentar resumir essa primeira unidade. Primeiro, a abordagem antropológica tem como ponto de partida as experiências cotidianas dos sujeitos sociais. Então, não se trata simplesmente de você fazer uma análise, quando falamos em antropologia, de experiências macrossociais. Eu quero saber cotidianamente o que os sujeitos fazem. Preciso me preparar para observá-lo. Procuramos mostrar a importância do estudo sistemático dos imponderáveis da vida real. Embora as coisas que as pessoas não pensem cotidianamente pareçam muito superficiais, na verdade elas são estruturantes das nossas tomadas de decisão e da importância que nós damos para os nossos próprios atos. 3. Discutimos também o conceito de alteridade, quer dizer, a ideia de que é um fundamento da vida social e um fundamento da observação antropológica pensar no outro. E assim a ideia de intersubjetividade, o que quer dizer que quando nós falamos em alteridade, nós estamos falando no outro e na nossa relação com o outro. E quarto, a pesquisa antropológica, então, volta-se para o sentido que o outro dá ao que ele faz e pensa. Voltando para fecharmos a ideia de uma abordagem antropológica, significaria pensar na dimensão simbólica dos fenômenos, na dimensão imponderável do que nós estamos analisando e na ideia de que o outro faz segundo um sistema de crenças próprio que nem sempre é visível para nós. Por hoje é só, mas dá uma olhadinha na sua, nos seus exercícios e você vai compreender um pouquinho melhor o que nós estamos fazendo. E nunca esqueça de consultar os seus tutores. E tutoras, eles são muito importantes para o seu estudo.